Diretamente dos estúdios da Federação Espírita Brasileira, eu, Mayara Paz e Yoko Teles, trazemos entrevistas especiais para você com o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano. Fique ligado, está começando o podcast Espiritismo em Pauta. Natal é tempo de celebração, união entre os povos, mas também de reforma íntima, conforme os ensinamentos do Cristo, do caminho da caridade, da resignação e do amor ao próximo. As religiões cristãs reverenciam o nascimento de Jesus de diversas maneiras. Ao longo dos séculos, as celebrações foram mudando de forma até chegar aos dias atuais.
Isso mesmo, Mayara. E a partir da ótica espírita, como a doutrina entende esta data? Em nosso bate-papo de hoje do Espiritismo em Pauta, trouxemos a comunicadora estudiosa Cris Drux para nos auxiliar no entendimento sobre o que é o Natal na visão espírita. Seja bem-vinda, Cris.
Oi, Yoko, Mai, Mayara, que alegria estar aqui com vocês novamente nessa produção da FEB TV, né? Podcast tão importante para a elucidação de algumas dúvidas nossas do cotidiano em relação ao Espiritismo. Estou aqui a postos e vamos falar de Natal.
A alegria é nossa e dos ouvintes, certamente. Nós estamos na época do ano de celebração do nascimento do Cristo, nosso guia, nosso modelo. Kardec nos trouxe em nota a resposta da questão 625 na obra O Livro dos Espíritos que Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos tem aparecido na terra, o Espírito Divino o animava. Cris, começando pelo começo, qual a contribuição do Espiritismo para entender os ensinamentos do Cristo?
Pois é, Mai, é interessante a gente pensar numa linha do tempo, né? Porque a gente usa até essa expressão comumente, o Espiritismo sendo e é a terceira revelação. Então, o Espiritismo ele vai nos apresentar toda uma dinâmica da vida espiritual, e essa dinâmica nos foi apresentada em detalhes, né, a partir da codificação de Allan Kardec, dando desdobramento à primeira revelação, que é a revelação mosaica, né, de Moisés, e a segunda revelação que foi conduzida pelo próprio mestre, pelo próprio Cristo. Mas em relação a essa dinâmica da vida espiritual, é ela que vai nos responder, né, questões atinentes à evolução do espírito, à mediunidade, à pluralidade das existências, à pluralidade dos mundos habitados, que são temáticas que fazem parte do corpo de doutrina que o Espiritismo entrega. E o mais importante de tudo, que a finalidade da trajetória do espírito, que é a evolução, ela vai acontecer através da prática do bem. Então, o Espiritismo acaba trazendo também uma completude à mensagem maior de Jesus, que é a caridade e a prática do bem. Kardec foi, e eu vejo Kardec como um grande elemento, né, uma grande pessoa importante nessa fase, nessa trajetória de explicação para a humanidade, e ele cumpre ali três fases, né, como educador, como codificador e como missionário. E é justamente nessa terceira fase de Kardec como missionário que ele vai corroborar a segunda revelação quando tivemos de Jesus a informação da noção de vida futura e o código do reino, né, assentados na caridade e no amor, e que depois Kardec, como missionário, vai explicar a partir desse detalhamento da dinâmica espiritual. Então, o Espiritismo ele acaba desdobrando os ensinamentos do Cristo em detalhes, explicando justamente o Evangelho, que é de acordo com o Espiritismo, né, da forma que o Espiritismo trata, um tratado moral sem os dogmas da fé.
E para muitos povos, Cris, o Natal é uma celebração do nascimento do Cristo. E se utilizam de alguns signos, né, um tempo de recolhimento, um tempo de compartilhamento, né? E nesse sentido, qual seria o real valor desta data do Natal para o Espiritismo?
Pois é, Yoko, a celebração se eu pudesse resumir, né, a celebração da fraternidade, da união das pessoas, da união das famílias, né? Eu acho que aquela frase, glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens, resume muito a essência do Natal. E esse é, para mim, o significado espiritual do Natal. Gosto muito do texto de Emmanuel, no A Caminho da Luz, onde ele dedica um capítulo exclusivo à vinda do Cristo, à vinda de Jesus para a Terra, que é justamente iniciada, né, no Natal. E nesse capítulo 7 do A Caminho da Luz, Emmanuel diz o seguinte: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre, de vez que Jesus, com a sua exemplificação divina, entregaria o código da fraternidade e do amor a todos os corações. Então, o Natal, a manjedoura, o momento de nascimento do Cristo, da vivência dele entre nós, é o marco inicial de toda essa trajetória da Boa Nova.
Que texto lindo, Cris. A Caminho da Luz, né? Aqui para os nossos ouvintes marcarem, de Emmanuel. Belíssimo, belíssimo. Cris, quando chega no final do ano, o conceito da caridade fica mais latente, né? Tanto no acolhimento àqueles que precisam, quanto para com aqueles que estão ao nosso redor, como a família. A partir da ótica da doutrina, como é que os espíritas veem a real prática da caridade nesta data e como a celebram ou deveriam celebrar em seu dia a dia e em seus lares?
Pois é, Maia, eu vou apresentar aí um contraponto, né? Ante os festejos do mundo, esses festejos colocam foco puramente nas questões materiais, né? São realizadas as comemorações de Natal, não que seja 100% só material, mas eu diria que quase que 80%, né? Com todas as liquidações do comércio, a concorrência, da venda dos produtos a serem presenteados, a gente vê por estatísticas, né, e por pesquisas realizadas pelo jornalismo, que acaba cobrindo essa grande festa, que é o momento onde mais ocorrem problemas, né, de acidentes nas estradas por excesso de bebida, por embriaguez das pessoas. E eu fico sempre me perguntando o que tem a ver o consumo de álcool com a comemoração da vinda do Cristo. Quer dizer, para mim é sempre um grande ponto de interrogação.
Contradição, né?
E
absurda.
E as pessoas se permitem excessos, né, Mai e Yoko, nesse momento de feriado, de festas. Então, nós devemos procurar e buscar compreender a legítima significação dessa grande data, né? Que marca o advento daquele que é o modelo e guia da humanidade, como grande condutor da humanidade, como referência da humanidade, referência moral, é o caminho, a verdade e a vida. Então, Jesus trouxe para nós, pela exemplificação, o amor e a caridade, né? Sinalizando a fraternidade como uma finalidade maior a ser buscada por cada um de nós, né? Então, nós devemos comemorar o Natal com justa alegria em nosso coração, evitando esses excessos, preferencialmente, né, no recolhimento do lar, onde vão se consagrar justamente reflexões que vão ao encontro, né, dessa postura desejável, né, em busca da fraternidade, em busca de uma exemplificação cristã, uns para com os outros. Então, eu acho que é muito mais um momento de recolhimento do que um momento de festejos, de fogos de artifício, né, de excessos, como, infelizmente, a gente ainda vê por aí, né?
E a gente ainda continua compartilhando dentro dos nossos lares, né, diversas simbologias, né, que talvez sejam mais próximas de uma outra realidade que não a realidade espírita, né, que é de reforma íntima, de recolhimento, de compartilhar com o próximo, né, tudo aquilo que se conquistou, não em matéria, né, mas em, enquanto espíritos em evolução, né, nessa caminhada, né, de estudo. E como é para o espiritismo, Cris, a simbologia, algumas dessas simbologias presentes no Natal dos brasileiros, como a árvore, o presépio, a ceia e essa troca de presentes?
Pois é, Yoko, a gente tem aí simbologias, símbolos, né, muito marcantes do Natal, a árvore de Natal é uma delas, e a gente precisa entender que essas simbologias têm correlação com a história. O Natal, ele é um feriado de origem cristã, onde famílias no mundo inteiro se reúnem para comemorar essa data. Mas, fazendo um breve mergulho histórico para entendermos melhor essas simbologias, e também trazer um olhar espírita sobre essas tradições, a gente vai recuperar na história alguns significados, né? Por exemplo, a árvore de Natal e essa tradição de decorar as árvores, ela surgiu entre o segundo e o terceiro milênio antes de Cristo, quando os povos indo-europeus, e de novo a gente cita Caminho da Luz, onde o Emmanuel dedica um capítulo apenas para a entrega das características desses povos indo-europeus, eles tinham uma grande devoção às árvores, né? As tribos primitivas, aqueles que conviviam na natureza, eles tinham uma grande devoção às árvores. E por elas, eles expressavam energia e também a fertilidade da mãe natureza. Então, a relação do homem com a árvore, ela vem desse período. E a árvore de Natal, como nós a conhecemos hoje, ela surgiu na Alemanha, no Natal de 1846, século XIX. Basicamente, quando o príncipe Alberto alemão, marido da rainha britânica Vitória, montou uma árvore de Natal pela primeira vez no Palácio Britânico e depois disso virou costume, virou tradição, uma tradição que foi perpetuada por toda a Inglaterra e posteriormente pelo restante do mundo. Isso muito rapidamente falando da árvore de Natal. Mas a gente tem outros símbolos, por exemplo, a ceia de Natal. A ceia de Natal também é uma tradição de origem pagã, onde os banquetes eram preparados para comemorar o solstício de inverno. E durante esse momento, durante o banquete, aquelas pessoas se juntavam em torno da mesa para participar da ceia e também havia entre elas o hábito de troca de presentes. O Papai Noel já vem de uma outra origem, de uma outra raiz. A sua história, ela é baseada na vida de São Nicolau, um bispo católico de Mirra, que viveu por volta do ano 300. São Nicolau, ele era conhecido e reconhecido como uma pessoa muito popular na época e era muito reverenciado por sua bondade e pela caridade. Ele distribuía presentes para as crianças e também assistia as famílias em posição de pobreza. E ele, nesse momento de suporte, de assistência, ele sempre deixava um saco com moedas nas chaminés das casas dessas famílias carentes. Então, Papai Noel tem relação direta com São Nicolau. Já o presépio, que é outro símbolo muito importante do Natal, foi criada pelo nosso querido, amado São Francisco de Assis, porque foi dele a ideia de recriar o momento, a cena, né, da manjedoura, do nascimento de Jesus, com atores e animais de verdade. E aí a gente está falando da Idade Média, tendo todo um cenário montado com essa finalidade de reprodução daquele momento auspicioso para toda a humanidade. A estrela de Belém, aquela estrela que a gente coloca no topo da árvore de Natal, também é uma tradição, né, que tem referência com os três reis magos, que, de acordo com a tradição, com essa tradição, a estrela ela deve possuir quatro pontas representando os pontos cardeais e uma cauda luminosa, assim como a estrela cadente, que, segundo a lenda, teria sido, né, o fenômeno astronômico que guiou os três reis magos até a manjedoura do Cristo. E desde a Idade Média, esses três reis magos, eles são devotados por sua representação mencionada, inclusive, no Evangelho de São Mateus. Os reis magos, na verdade, podem não ter sido reis. Eu acredito que muito mais teriam sido pessoas de importância nas cortes orientais e eram reverenciados como reis, porque os sacerdotes nessa época tinham uma função de liderança muito grande junto à corte. Belchior, Gaspar e Baltazar trouxeram presentes para Jesus, né? Ouro era dado aos reis. Gaspar, que trouxe o incenso, esse presente ele era dado aos sacerdotes. E Baltazar, que trouxe a mirra, uma espécie de perfume, essa mirra era um presente dado aos profetas. Em suma, os presentes ofertados pelos três reis magos, nesses três presentes fica tácito o reconhecimento da realeza, da divindade e da imortalidade de Jesus. Essa simbologia dos três presentes eu acho muito rica, muito linda.
Isso que dá a gente trazer uma historiadora para a entrevista do Espiritismo em Pauta, gente. Ganhamos demais com tanto conhecimento, Cris. Ô, minha amiga, obrigada. Muito, muito instrutivo, certamente, muito a refletir. E, Cris, trazendo aqui para o nosso Jesusinho, que a gente está com foco no programa de hoje, né? O nosso modelo, o nosso guia. Como é que a gente pode, Cris, imprimir esses conceitos trazidos por ele, de caridade, resignação, amor ao próximo, para além da data festiva, para o nosso dia a dia?
Pois é, Mai, é muito bacana a gente poder fazer essa transposição, né? Criarmos essa ponte sinalizando verdadeiramente em ação, a partir das relações que a gente pode tirar do Natal, o que a gente pode construir de positivo a partir disso, né? E ainda falando um pouquinho de história, a cidade de Belém, ou Belém, que teria sido, né, o local de nascimento do Cristo, quando a gente vai analisar o significado da palavra Belém, significa casa do pão. Isso eu achei uma outra curiosidade muito interessante, porque o pão tem também uma grande simbologia, que é o alimento, e no caso de Jesus, o alimento da alma. Então, Jesus nasce em Belém, que é, pela etimologia da palavra, a casa do pão. Então, ele já nasce nos ofertando o alimento, né? O alimento espiritual. E, diante de todo o conjunto e o conteúdo magnífico que a doutrina espírita nos entrega, para o espírita, o Natal ele não se limita às alegrias de um dia ou de uma noite, ou de um almoço do dia 25, mas deveria se estender por toda uma vida, uma vez que sempre temos motivos reais para sermos felizes e buscarmos colocar em prática tudo aquilo que a mensagem do Cristo sinaliza para a gente. Ajuda ao próximo, colocarmos, né, as palavras e os nossos pensamentos em favor de nós mesmos e do mundo. Então, eu acho que o maior presente que a humanidade necessita, Mai, Yoko e a todos que nos acompanham, é a paz entre os homens. E essa tão almejada paz, ela só vai existir verdadeiramente quando houver o desprendimento e a boa vontade de cada um de nós comandando as nossas ações em favor do nosso mais próximo e resultando em significados, em ações positivas para o nosso coletivo, para o nosso derredor, né? Nos amarmos como irmãos, como nos ensinou o mestre. E isso, se nós conseguíssemos executar isso, essa busca por esse exercício do amor ao nosso próximo, nós teríamos natais 365 dias por ano, né? O Livro dos Espíritos nos fala, na questão 642, não cumpre fazer o bem no limite de suas forças. Aliás, quando Kardec pergunta, né, o que, que seria preciso para se assegurar essa posição de felicidade futura, né, se bastaria o homem não praticar o mal, os espíritos respondem não. É necessário fazer o bem no limite das nossas forças, e isso é um dever de casa cotidiano nosso.
O bem não é agendado, né? A gente não escolhe uma data para fazer o bem, né? Tem que ser contínuo, né? Cris, eu não tenho nem como falar mais, né? É sempre muito bom te receber no nosso programa, poder contar contigo em nosso bate-papo, né? E este é o último episódio da terceira temporada do Espiritismo em Pauta. Mais um ciclo se fechando, com expectativas para novas e boas conversas no próximo ano. E nós continuamos contando com a sua participação.
Muito bom. Yoko, é uma alegria também muito grande estar aqui com vocês, Yoko, Maia, amigas queridas do coração, estarmos junto dessa equipe fabulosa da FEB TV. Aliás, eu deixo meu apelo aqui, valorizem, apoiem a FEB TV, porque realmente é um farol de luz para a nossa divulgação doutrinária. E aí, Maia e Yoko, eu preparei aqui uma trovinha, né, um poema, para deixar inscrito e gravado no coração de cada um de vocês. Se vocês me permitirem, aí eu faço a leitura, não sei se como fechamento aqui do nosso diálogo, da nossa conversa.
A hora é agora, com vocês, Cris.
Oba!
Então, com vocês, do meu coração, para o coração de cada um de vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre o Natal reinado. Então é Natal. Lá lembrança a manjedoura. O império ficava ao longe, mas ali o rei nascia. Do Messias esperado cumpria-se a profecia, e em esperança vindoura vinha o mestre, por José e Maria. O testemunho findou na cruz, após a todos ter ensinado que seu nome era Jesus, que pelo Pai havia sido enviado. Seu reino não é deste mundo, o evangelho seu legado. Do Espírito imortal nos contou a todos, mas no madeiro infamante, com escárnio, foi deixado. Resplandecendo em vida, ressurreição, na pedra fria não mais achado, deixava ao mundo a libertação, voltava ao Pai bem-amado. Seu roteiro, o amor, que os cristãos com a dor divulgavam, para tirar do mundo a dor dos equívocos materiais que há muitos enredavam. No lema maior da caridade reside o convite do aniversariante sublime demonstrado, que não nos esqueçamos do precioso alvitre para sermos servos fiéis deste Natal reinado. Boas festas e feliz Ano Novo para todos que nos acompanham.
E não tinha uma melhor forma de terminar o nosso ano do Espiritismo em Pauta do que com essas belas palavras que a Cris nos traz. Uma gratidão imensa a você, minha amiga, que está sempre conosco, nos abrilhantando com tantos conhecimentos bons, com esses seus estudos. Agradecemos demais sua presença sempre junto da gente. E aos nossos ouvintes também, nossa obrigada por continuar nos acompanhar. Esse ano foi de muitas boas alegrias e esperamos contar com vocês também em 2024. E caso desejem enviar sugestões de temas ou falar diretamente conosco, basta mandar um e-mail para comunicação@febnet.org.br. O episódio de hoje foi uma das muitas sugestões que recebemos frequentemente. Até o nosso próximo encontro.
E se você gostou do podcast Espiritismo em Pauta, não esqueça de nos seguir no seu agregador de áudio. Procure por Fé Podcast ou Federação Espírita Brasileira. Até a próxima! Esse podcast é uma produção da Federação Espírita Brasileira e pode ser ouvido no FEB Podcast. Espiritismo em Pauta, o olhar do Espiritismo sobre temas do seu cotidiano.